Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 4 de setembro de 2013. E hoje nós iremos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 7 ao capítulo 9, na tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazendo esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. Conselhos e as melhores coisas da vida. 8 coisas melhores na vida. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte, do que o dia do nascimento de alguém. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longínimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tal boa é a sabedoria como herança, e dela tiram proveito os que vêm no sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é aquela que dá a vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este oposição àquele para que o homem nada ache que tenha de vir depois ele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que parece na justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, não sejas loucos, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenhas isso e também disso te retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que te disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes aos outros. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse, sabedoria adquirei. Mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi profundíssimo, quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e da doidice dos devasários. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela. Mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, proferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que minha alma ainda busca, mas não a achei. O homem entre mil achei, mas uma mulher entre todas elas não achei. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez a um homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Capítulo 8. Quem é como o sábio? E quem sabe interpretar das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso é consideração para o conjuramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em algumas coisas más, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. O coração do sábio discernirá o tempo e todo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, E como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco em piedade livrará os ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse à sepultura. E os que fizeram bem a saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Aos que temeram diante dele, mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda outra vaidade que se faz sobre a terra, há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então, exaltei eu e a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar-se, porque isso acompanharam no seu trabalho e nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê um homem sono nos seus olhos. Então, vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol, porque mais que trabalhe o homem para buscar, não o achará, e ainda que diga saiba o que virá a conhecer, nem por isso o poderá alcançar. Deveras resolvi todas essas coisas no coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede aos justos e aos ímpios, ao bom e ao puro, como ao impuro, isso o que sacrifica como que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura com o que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Que todo sucede o mesmo, e também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvários no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já perecem e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o teu coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e o teu trabalho que te fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme a tua força, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens do mau tempo, quando caem de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem? Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre for desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria dos que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao 16. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristado para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estas puros neste negócio. Portanto, ainda que vos tenho escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque, se em alguma coisa me gloria de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade. Também a nossa alegria, a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entreável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como se recebesses com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Salmos 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formosos e sítio a alegria de toda a terra e o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios como alto refúgio, pois eis que os reis se ajuntaram. Eles passaram juntos, viram e ficaram maravilhados. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras as náuseas nascis com o vento oriental. Como os ouvidos, assim os vimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus, Deus o confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu tempo. Segundo o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Odiai Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem os seus atemuros, observai os seus palácios para que tudo narreis a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Provérbios 22, versículo 17 ao 19. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Porque é coisa suave se aguardares o teu coração e se aplicares todos os teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, e a ti estás fácil saber hoje, sim, a ti mesmo. Amém.